Aleluia, aleluia. Uma salva de palmas a Jesus. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Bom dia, Ibab. Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus alcance a sua casa, a sua vida. Estamos aqui como comunidade de fé, para abrir um pouco da Escritura Sagrada e dessa porção nos alimentarmos. Então, eu quero dar as boas-vindas a você também, que está aí do outro lado da tela, nos acompanhando. Um beijo carinhoso e respeitoso no seu coração, porque daqui a pouco eu vou abraçar os meus irmãos aqui e fazer isso de forma presencial. Mas fica aqui o nosso carinho também para você. Irmãos e irmãs, hoje a tradição cristã celebra Domingo de Ramos. Você que de repente veio de um contexto católico, de tradição católica, sabe que nessa manhã nós iniciamos a semana, a última semana de Jesus, ou a Semana Santa, que desemboca na sexta-feira da Paixão e o domingo de Aleluia. A Marcena, nossa ministra, acabou de nos convidar para que no domingo possamos estar nesse ajuntamento comunitário, celebrando a nossa fé, celebrando a Páscoa de Deus, que é Jesus mesmo. Mas eu quero nessa manhã dizer para vocês que vamos entrar por esse caminho desse Domingo de Ramos. Vamos, na entrada triunfal de Jesus, tentar verificar, por meio de Jesus e tão somente de Jesus, que é o centro, é a pessoa mais importante que se faz presente aqui, da nossa caminhada, da nossa história, da nossa peregrinação, de quem nós somos. Jesus mesmo, tão somente Jesus, nos ensina várias coisas. E nesse Domingo de Ramos, nessa entrada triunfal, o que Jesus nos ensina é que Ele apresenta para a gente uma nova lógica de relacionamentos. Uma nova lógica de relacionamentos que se estabelece não por dominação, não por imposição, não de cima para baixo, mas sempre tão somente por meio dos relacionamentos. Os relacionamentos que nós, aqui na nossa comunidade, estamos tentando, dia após dia, domingo após domingo, dizer que é a partir dos relacionamentos que nós temos de fato e por direito a experiência genuína com Deus. Então quero afirmar para vocês que a experiência com Deus, ela se dá somente nessa esteira, nessa experiência, nessa realidade do eu com o outro, na relação. Entre eu e o outro, Deus está. Mas só que para construirmos uma comunidade, desenvolvermos uma comunidade como a nossa, que a cada celebração tem mais de, ou a gente projeta aí com a sua capacidade, 2.000 pessoas que podem caber aqui. Construir comunidade não é estar nesse auditório celebrando a fé dominical, também é. Mas construir comunidade se dá em meio à trama da vida que essa comunidade faz, que essa comunidade produz, essa pulsão de ser comunidade, igreja, no seu dia a dia, nos pequenos grupos, em todos os ministérios e ações que nós temos tentado desenvolver, é aí que se dá o que nós chamamos de comunidade. Ou como o pastor Cláudio Manhães fala, comunidade cabe ao redor de uma pizza, ou duas, mas aí ele diz e afirma, né, Lenha, que se for duas, aí o pessoal extrapolou na comida. Mas a brincadeira aqui é o destaque de que a comunidade se dá com aqueles que são mais caros para a gente. É aquele núcleo duro, aquelas pessoas mais chegadas que se constitui a comunidade. E de pequeno grupo em pequeno grupo, de ajuntamento em ajuntamento, nós nos constituímos essa grande família da fé. Essa grande família espiritual que tem Deus Pai, que tem o Cristo, nosso Senhor e irmão mais velho, e tem também o Espírito Santo, que é o Paráclito, que é o Consolador, que é aquele que nos ajuda em momentos de dificuldade. Mas eu quero então, para que a nossa reflexão consiga chegar nessa nova relação, ou a inauguração de uma nova relação, a partir do exemplo de Jesus, ou das nossas relações interpessoais, que se dá na comunidade, extrapola a comunidade, indo para todas as relações que nós podemos ter e desenvolver no mundo, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja em quais ambientes você transita e que tem pessoas, você necessariamente precisa estabelecer uma relação. Seja ela formal, informal, íntima, mais chegada ou mais distante, você estabelece, nós estabelecemos relações. Então eu gostaria de convidar você, meu irmão e minha irmã, a abrir Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Que é um texto clássico aí da nossa tradição evangélica e cristã de uma maneira geral, que apresenta um momento muito significativo, que abre a Semana Santa, que abre o processo que nos constitui como comunidade. Essa entrada triunfal é o início, é o preâmbulo, é o start, que vai constituir no final, a partir da morte e ressurreição do nosso Senhor, o que nós somos hoje, igreja. Então, a nossa história espiritual e humana ao mesmo tempo, tem o começo aqui, nesse sentido didático que as Escrituras podem nos trazer. E eu peço que você acompanhe a leitura, que na versão NVI diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. E se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Diga-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarraram, alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritaram: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os doze. Palavra de Deus, palavra de salvação. Mais um momento de oração. Senhor Deus e nosso Pai, nós mais uma vez invocamos o Teu nome e fazemos isso no precioso nome de Cristo Jesus. Nós Te damos graças e glórias porque o Senhor é merecedor de toda honra, todo louvor, todas as canções e adorações que podemos entoar e Te entregar. Receba nessa manhã, Senhor Deus, o nosso coração de aprendiz, para que o Senhor, por meio da palavra, faça morada em nós e que haja transformação e renovação das nossas mentes e do nosso ser, para que possamos, Senhor Deus, adentrar nessa semana expectantes do sacrifício bendito que nos constitui como uma grande família. Bendito seja Jesus, o Cordeiro de Deus. Bendito seja Jesus, o nosso Senhor. E é no nome dele mesmo que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Desenvolver ou constituir uma comunidade é um trampo danado. É muito difícil. É complicadíssimo. É complicadíssimo porque nós somos singularidades santas. O que é que eu quero dizer com isso? Singularidade santa, só você existe no mundo. Ou seja, o mundo só é mundo porque você existe nele do jeito que você é. Você tem um olhar, você tem uma percepção, você tem um jeitão de enxergar a vida, de enxergar o próximo, de enxergar a si mesmo, de enxergar a realidade. E quando a gente coloca todas essas percepções, todos esses olhares, todos esses jeitos, em um ajuntamento espiritual como este, que também é sociológico, nós nos deparamos numa tensão constante da perspectiva de ter unidade em meio à diversidade. Você tem uma perspectiva ideológica X e o seu irmão tem uma perspectiva ideológica Y. Você tem uma interpretação do texto sagrado de uma maneira e o seu irmão ao lado tem uma outra perspectiva. Se você então veio de uma outra comunidade para fazer dessa comunidade a sua e a nossa comunidade, você já veio de uma tradição, de uma interpretação, de uma filosofia ministerial que te levou a olhar para o texto sagrado de uma maneira que te faz então chegar numa nova comunidade e você se questiona e questiona essa nova realidade interpretativa ou essa lente que agora te pertence, ou agora começa a ser desenvolvida a partir dessa nova realidade presente, comunitária. Até aí nada de novo no mundo, porque determinado contexto faz com que haja as diferenças. Mas as diferenças que em algum momento traz um estranhamento, não pode anular a realidade comunitária, nesse sentido espiritual, que Jesus nos traz. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que independente da sua visão, independente da sua perspectiva, que ela é legítima, ninguém está anulando. Ninguém pode levantar uma bandeira aqui dizendo que agora a gente só tem que pensar desse jeito. Não, jamais. É por meio de todas essas singularidades que a gente forma esse corpo em unidade chamado igreja. Que de uma outra maneira a gente pode dizer também que é uma nova humanidade. Uma nova humanidade que agora é testemunho para o mundo que ainda não acordou para o divino, ainda não foi acordada pelo Espírito Santo para se fazer uma nova humanidade, que em meio a tantas perspectivas nós podemos sim ter unidade no Espírito para viver. E é isso que é a boniteza de ser igreja. A boniteza de ser igreja é testemunhar para o mundo que se no mundo há divisões, que se no mundo há tretas infindáveis, aqui na comunidade a gente, por meio de Jesus, pelo poder do Espírito, nós podemos em algum momento ter e desenvolver e experimentar essa unidade. Mas isso não tira o fato que é treta, que é difícil. Porque temos santistas, temos são paulinos, temos corintianos, enfim, e se a gente entrar aqui na esfera política e ideológica, ai meu Deus, para o mundo que eu quero descer. Mas isso me faz pensar, meus irmãos e irmãs, que nós não precisamos anular o outro, e portanto, quando a gente pensa na experiência espiritual com Deus, essa experiência, ela se dá exatamente nessa tensão da perspectiva do outro e de você. Logo, como o nosso pastor afirmou no encontro do Ibabe Adulto há 15 dias atrás, entre o eu e o outro Deus está. Logo, a experiência espiritual se dá nessa relação. Se dá nessa relação. E aqui nós estamos, de domingo a domingo, tentando apresentar nessa transversalidade espiritual, como é experimentar a experiência com Deus por meio de ser comunidade. Isso me faz lembrar a fala clássica de Martin Luther King Jr., que em 63, no seu clássico Eu Tenho um Sonho, disse, em meio ao seu discurso, afirmou da seguinte forma, que nós não podemos caminhar sozinhos. E se decidimos caminhar juntos, nós temos que sempre e constantemente afirmar para o outro para prosseguir juntos e não retroceder. O que o King estava dizendo naquela ocasião é que em meio às diferenças não pode anular o nosso caminhar juntos. Isso vai de encontro fortemente ao que o Cristo fez. E nessa sexta-feira, que hoje é a antessala dessa sexta-feira, desse dia que o sacrifício do Cristo, o Cordeiro de Deus, foi para a constituição dessa comunidade, é nessa entrega de Jesus que nos reconcilia com Deus, nos reconcilia com nós mesmos e nos reconciliamos uns aos outros. Então, não é possível ter uma existência a partir da nossa entrega para Jesus, dessa perspectiva de tentar caminhar como homens e mulheres de fé, sem que o outro interpele, sem que o outro esteja, sem que o outro seja comigo um corpo. Nós devemos afirmar sempre, tão somente, que a nossa caminhada, ela pode se dar num primeiro momento que a gente chama de metanoia e de encontro com Deus no sentido individual. Mas a partir do nosso descobrimento, do nosso estado que antes era de estar dormindo e agora estamos acordados em Deus, esse acordar em Deus se faz agora uma caminhada comunitária, coletiva. E isso é imprescindível que haja uma compreensão, porque no dia mau, é exatamente isso que vai deixar a gente fortificado. Essa unidade em meio à diversidade de vozes, de perspectivas, de olhares e de lentes. Portanto, mais uma vez, eu quero afirmar para vocês nessa manhã, que a entrada triunfal de Jesus é a inauguração de uma nova lógica. Uma nova lógica para a convivência em comum. Uma nova lógica que não é mais a perspectiva de um, é a perspectiva do todo. É uma nova lógica que não é jamais e não pode ser jamais, e em definitivo, de imposição de cima para baixo. É sempre horizontal. E eu quero destacar para vocês, a partir do texto sagrado, como eu chego nessa conclusão e nessa afirmação. E aí eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a novamente olhar aqui para o texto sagrado e tentar dimensionar o que temos aqui em Marcos capítulo 11, que tem aí os seus derivados, as suas interpretações, tanto em Mateus como Lucas e também João, que apresentam também o mesmo relato, mas a partir da sua peculiaridade, a partir da sua visão, mas eles são únicos também na sua perspectiva, mas faz unidade a partir da seguinte constatação. Aqui a gente tem o texto que diz que foi necessário que Jesus, no primeiro domingo, que antecede então a sua entrega, isso fica muito claro no versículo 1, porque quando se aproximaram de Jerusalém, esse se aproximar de Jerusalém, segundo os comentaristas, e a gente pode ver isso no relato de João, era o primeiro dia da semana, domingo. E Jesus então pede que os seus discípulos vão para encontrar um jumentinho que seja novo, que nunca tenha sido experimentado, ou seja, ninguém sentou naquele jumento, para que então, de maneira simbólica, isso aponte para uma realidade que Jesus quer inaugurar. Dito isso, o que esse texto traz para a gente precisa então dar uma pausa nele, para além da sua simbologia, para além da sua realidade, com esse símbolo do jumento, com sua entrada, com também a aclamação do povo para Jesus, que tem um duplo sentido aqui também. Nós precisamos entender o contexto, para entendermos essa nova inauguração, essa nova lógica operativa que se estabelece a partir de Jesus. E o contexto aqui, meu irmão e minha irmã, é uma novidade, é um tensionamento. Nós temos aqui uma realidade que já é vigente, e essa realidade vigente é o quê? A realidade de opressão pelo Império Romano. Nós temos aqui também uma realidade de pessoas tensionando o que pode ser a relação por meio do poder. E aí Jesus vem e começa didaticamente dar alguns exemplos para nós, como é a antessala dessa inauguração para essa novidade e estabelecimento de uma nova lógica para as relações. E eu gostaria que você me acompanhasse, porque isso é muito rico e precioso para o entendimento do nosso presente texto. Quando você folheia a Bíblia um capítulo antes, especificamente no capítulo 10, nós temos aqui, no capítulo 10, a partir do verso 13, exatamente Jesus mostrando que o parâmetro para a entrada numa nova realidade é se fazer como uma criança. Isso aqui é a demonstração de que a criança, na sua sinceridade, ou todo aquele que se faz sincero como uma criança, recebe a novidade que Jesus quer nos apresentar. Isso é tema para um outro sermão. Continuemos. Dito isso, a gente tem também um outro exemplo, que é o jovem rico, que diferentemente da criança se prendeu e não se abriu para a novidade, porque o que era mais precioso para ele, que era o cacau, faz-me rir, o dinheiro e a bufunfa, deixou ele preso nele mesmo. Portanto, a novidade que Jesus apresenta para ele, não é possível dele acessar, porque isso calcificou, cristalizou a vida dele, e ele não tem mais condições, ou naquele momento não tinha condições de se abrir para a novidade que Jesus queria apresentar. Na sequência, nós temos aqui também os dois discípulos de Jesus, Tiago e João, tentando também fazer um pedido maluco, sem noção, e não compreendendo o teor desse momento que estava em ebulição, pedindo que quando Jesus entrasse na sua glória, pensando aqui no Messias físico militar, nesse sentido de pegarem armas e romper com o Império Romano, eles pedem para que sejam colocados um à direita, outro à esquerda, ou seja, nessa condição de poder, nessa condição de relação que é de cima para baixo. E aí Jesus diz, que eu parafraseio como filósofo baiano, não sabe de nada, inocente. Porque aqui Jesus está falando, nós somos de uma outra ordem, não é pela imposição. E aí ele acrescenta, sabe o que, irmão? Ele acrescenta e diz que no meio de vocês não tem que ser assim. Ou seja, é uma nova lógica, é uma nova perspectiva que está sendo sinalizada e as pessoas não estão percebendo. E aí a gente tem como um ápice intencional do autor, nós temos aqui o cego Bartimeu, que não via e que a partir de Jesus começa a ver. Ver o quê? Ver a vida e o caminho de Jesus, as duas referências de caminho no milagre do cego está intencionalmente apontando para um caminho. E qual é esse caminho? O caminho de Jesus para estabelecer um novo tipo de relação no mundo e com Deus. E aí a gente entra então no nosso texto da entrada triunfal de Jesus. E aí eu quero, para a nossa explicação, para o nosso entendimento de uma nova lógica de relações a partir de Jesus, dizer para vocês que é necessário para se estabelecer uma nova relação entre nós e com o mundo, ir para o simples, porque o menos é mais. Vou repetir, o que esse texto nos ensina para a nossa peregrinação espiritual, para ter uma relação ou uma experiência com Deus, por meio das relações espirituais, as relações interpessoais, que são humanas e espirituais ao mesmo tempo, constituindo a igreja e um novo ser na sociedade, se dá quando a gente desenvolve a simplicidade. O que é que eu quero dizer com a simplicidade aqui, como esse elemento que inaugura uma nova lógica operativa nas relações? Quero voltar para o texto e elencar exatamente o jumentinho para você, como esse símbolo de simplicidade. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque aqui, para além do tensionamento existente no próprio texto, porque se você prossegue a partir do versículo 12 em diante, você vai ver que Jesus, ele dá um espalha-brasa lá no templo. Então essa entrada triunfal de Jesus é um momento que é um preâmbulo para aquilo que ele iria fazer. Ele ia romper com o estabelecido. E aqui Jesus ia romper com o quê? Ia romper com a política da época, com os próprios governantes e sobretudo também com o templo, com os sacerdotes que faziam da casa do seu pai um covil de trocas de mercadoria, tudo isso nesse sentido que estava roubando o princípio de ser templo, o princípio de ser sagrado, o princípio da visitação de Deus por meio desse templo. E aí, essa simplicidade se dá exatamente no seguinte aspecto, meu irmão e minha irmã. Quando Jesus elenca um jumentinho para que ele possa entrar, você tem que automaticamente imaginar aqui sempre a entrada triunfal dos governantes. Sempre com a pompa, sempre sendo ovacionado por causa do poder estabelecido e da sua mão forte. Jesus está aqui entrando com o jumento, dizendo o seguinte: isso não vale de nada. Esse discurso, essa postura, esse ser arrogante que vocês são, tentando trazer uma pax romana, que de paz não tem nada, porque a paz que se impõe de cima para baixo não é paz, é imposição, é opressão, é anulação do outro para um status quo, e tudo isso legitimado também pelo templo, pelos sacerdotes que olhavam isso e não faziam nada. E aí vem Jesus com um jumentinho. Vem na simplicidade de um jumento que não foi experimentado, mostrando que a caminhada então que ele quer estabelecer é de humildade, entrega e também serviço. Não é de imposição, de opressão e de anulação do outro. Então nós temos aqui, meus irmãos e irmãs, nesse domingo de Ramos, nós temos aqui duas realidades comunitárias. Temos uma realidade que estabelece sempre uma imposição. Você sabe com quem está falando? Eu sou o anjo dessa igreja, me respeite que eu sou pastor. E nós temos uma outra dimensão comunitária, dizendo que você pode, porque você pode, nessa relação do eu e você, do eu e tu, onde Deus se estabelece fazendo um nós. Enquanto nessa realidade de imposição, muitos corpos e vidas são deixados pelo caminho, nessa realidade, todas as pessoas são incluídas. Isso é tão maravilhoso, é tão magnífico, porque o que significa Hosana? Hosana significa, para além de uma afirmação de exultação, de alegria, Hosana! Jesus chegou, bendito é o que vem em nome do Senhor, o nosso Salvador chegou. Para além dessa afirmação, que hoje a gente até canta isso nos nossos momentos comunitários de louvor, Hosana significa Yahvé nos salve. Yahvé nos salve. Salve de quê, cidadão? Salve de uma realidade de opressão. E nos leve para uma realidade de comunhão, uma realidade de diálogo, uma realidade onde eu me enxergo e enxergo o outro. E não mais de imposição, que eu sou anulado. Então essa primeira lição diz acerca da simplicidade que nós podemos ter, ou que a relação que nós podemos ter, essa relação na conjugação do eu e tu, onde Deus se estabelece, na trama da vida. E meus irmãos e irmãs, isso é tão importante para nós, porque nos faz a seguinte referência. Quando a gente tem aqui o início da semana, e Marcos é o único dos que relatam essa semana, de destacar todos os dias da semana, começando por domingo, que é esse texto que a gente acabou de ver. Quando você pega lá o versículo 12, no dia seguinte, é a referência de segunda-feira. De manhã, lá no versículo 20 do capítulo 11 também, é acerca da quarta-feira. E assim sucessivamente mostrando para a gente e apontando, sabe o quê? Que o destino de Jesus andando com esse jumentinho, ou nesse processo da semana até a sua entrega, ele tinha um alvo. E esse alvo era Jerusalém. Então, na simplicidade do jumentinho, Jesus aponta para uma nova realidade, e essa nova realidade passa por Jerusalém. Jerusalém aqui tem duas temáticas importantes para que você saiba e conjugue isso para um novo tipo de relação. Primeiro, Jerusalém é destacada como lugar, por todos os evangelhos, como lugar onde Jesus ia ser morto, ia ser crucificado. E assim foi. Então, dessa relação para criar uma nova comunidade no mundo, tem que passar pela cruz. Jesus precisa visitar Jerusalém, porque Jerusalém é o ponto central, onde o mundo inteiro converge para que a novidade aconteça. A segunda qualidade de Jerusalém está aqui implícita na seguinte afirmação. No grego, Jerusalém significa Jerusalima. Jeruse significa, no grego, santuário. E o que isso tem a ver? Uma coisa é a cidade de Jerusalém, outra coisa é o templo que essa cidade comporta. Mas Marcos é o único que conjuga Jerusalém como uma única coisa, tanto uma cidade como santuário. Logo, Jerusalém é uma cidade-santuário. E o que significa isso para nós? Que Jerusalém é uma cidade-santuário. Significa que a teologia do templo daquela época explicava e ensinava que Jerusalém era o centro do universo. Jerusalém, por meio do seu templo, e a gente verifica aqui que todos os peregrinos de todos os locais do mundo convergiam para Jerusalém, para apresentar os seus sacrifícios ao Deus Altíssimo. Segundo alguns comentaristas, Jerusalém de fato era o olho do universo, onde Deus, do alto do seu trono, chegava e descia e se relacionava. Porém, entretanto, todavia, o que Jesus critica aqui é exatamente que Jerusalém, essa cidade-santuário, perdeu o que ela deveria ser. Deveria ser o quê? Uma bênção para todas as nações. Como eu poderia ser uma bênção para todas as nações se eu fazia troca de cambistas? Se eu tinha um pecado e era pobre, por exemplo, e não tinha como apresentar um sacrifício pomposo e gordo ao Senhor, eu comprava uma rolinha ou duas pombinhas e apresentava isso como sacrifício, mas isso era superfaturado. E aí a gente vai entender o espalha-brasa de Jesus, com os cambistas levantando as barracas e tudo isso, por conta exatamente desse santuário, desse encontro com Deus, se transformou em algo totalmente diferente daquilo que foi projetado no início, ou no princípio, que era a casa de encontro com o Altíssimo. E aí, meus irmãos e irmãs, o que Jesus faz com o seu sacrifício? Jesus estabelece que o local de encontro agora não é mais o templo, e ele já sinalizou isso para a mulher samaritana, que agora é em espírito e em verdade. Mas aqui nesse encontro, nesse domingo de Ramos, Jesus vem e também dá um espalha-brasa na nossa compreensão, para dizer que não é somente DVD, não é somente num templo, não é somente num lugar específico, não é somente numa situação ou circunstância que a relação de Deus se estabelece. Se estabelece, portanto, em definitivo, a partir de Jesus, por meio das relações. As relações agora são o santuário, é a nova Jerusalém de Deus. Portanto, quando Deus estabelece a igreja como esse novo povo, o novo povo da nova aliança, Ele está dizendo isso, que cada aliança que eu faço, que cada relação que eu estabeleço, que cada vivência que a gente desfruta e vive, essa é uma manifestação da visitação de Deus. Logo, experimentamos Deus, a experiência com Deus se dá exatamente na relação com o outro. Não mais numa imposição de cima para baixo, mas sendo com o outro e gritando e exaltando: nos salve, Jesus. Venha, Rei, e nos constitua com uma nova comunidade que testemunha essa felicidade de ser salva e proporciona salvação por meio das relações um com o outro. E aqui, me lembro que para a possibilidade de aplicação, e aqui eu encerro essa prédica, esse sermão com vocês, como eu disse, as relações são muito complicadas. Estabelecer relações é dificílimo. Haja vista ser uma comunidade grande e pulsante como a nossa querida e amada Ibabe. Mas isso faz-me pensar, sair e tentar aterrizar nas relações mesmo. E aqui queria sugerir para vocês algo simples, que a partir dessa nova lógica a gente pode estabelecer ou testemunhar o ser essa nova comunidade, essa nova lógica operativa das relações. É exatamente você tentar, ou nós tentarmos estabelecer uma escuta ativa com o outro. Seja o outro o seu cônjuge, seja o outro o seu chefe ou os seus comandados, porque, meu irmão e minha irmã, uma coisa é diferente da outra. Ouvir é totalmente diferente de escutar. O ouvir é passivo, não requer a nossa atenção. É mais ou menos quando você está lá no celular e alguém está falando contigo, você está respondendo para ela, mas está prestando atenção no seu feed. Escutar é diferente, você tem que se engajar. A espiritualidade do presente instante é exatamente essa afirmação de que o outro, naquele momento, quando está pedindo a sua atenção, é a pessoa mais importante que se faz presente ali. Você escuta o outro quando vê o outro. Isso é tão significativo em ser comunidade, porque quando a gente está sendo comunidade, nas suas múltiplas possibilidades, nós sempre queremos apresentar a imposição da nossa visão para com o outro. Somos sem paciência quando o outro está falando, porque a gente sempre tem uma resposta a mais do que o outro. Logo, a gente nunca escuta e não somos empáticos com o outro. Seja na sua relação com seu cônjuge, também com seus filhos, enfim, essa aplicação ou possibilidade de aplicação, ela pode se expandir para múltiplas relações. Isso é uma demonstração exatamente da virada, do shift, da possibilidade de se estabelecer novas relações. A partir não de imposição, mas ser com o outro. E quando eu respeito o outro, quando ele está falando, eu sou com o outro, logo eu tenho uma experiência com Deus, porque eu respeitei o próximo. E encontrei Deus também com o próximo. E aí encerro, trazendo um exemplo para vocês, que foi muito significativo enquanto eu estava preparando esse sermão, que provavelmente você já viu, mas eu busquei isso na fonte primeira, na origem de tudo, que é aquele feed que já apareceu para você, lá no seu Instagram, nas suas mídias sociais, de um rapaz que estava no restaurante. E aí daqui a pouco ele sai com a bandeja dele, com o prato dele, e começa a gritar: quem preparou esse almoço aqui? Apontando para a cozinha, para os atendentes. Quem fez esse prato aqui? Eu quero saber agora, quem fez esse prato aqui? Alguém pode me dizer quem apresentou e fez esse meu prato aqui? E aí o pessoal meio que desconcertado, não sabendo o que fazer, incomodados, sem saber como reagir. Veio lá o gerente e disse: o que está acontecendo? Posso te ajudar? Sim, pode me ajudar. Sabe por que eu quero saber quem preparou esse alimento aqui? Porque está delicioso. Porque está tremendo. Porque está maravilhoso. E eu quero parabenizar, eu quero ajudar essa cozinha. E quero ir lá na cozinha abraçar. E assim esse homem foi e abraçou toda a cozinha. Conseguiu, no original, porque tem aí as suas outras versões, que acaba somente no agradecimento. Esse rapaz foi, ajudou a lavar a louça, ajudou a arrumar as coisas, teve um dia de voluntário com esses que estavam servindo ele, e assim estabeleceu ali, para exemplo, para os seus colegas, uma nova lógica de relação, que não é a relação, eu estou pagando, você tem que me servir do jeito que eu quero, mas sim respeitar o outro, porque o outro também pode estabelecer uma experiência com Deus, pelo fato de ser no mundo. Portanto, meu irmão e minha irmã, que essa prédica, que essa pregação possa alcançar o seu, o nosso coração, a partir desse domingo, que é antessala do Cordeiro que vai ser morto, para constituir uma nova comunidade que tem uma nova lógica, não de imposição, mas de relação, porque é na relação que Deus é experimentado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo tipo de mal. Amém e amém.